Bom dia, senador Rubem Figueiró.
Bom dia, é um prazer estar aqui com o senhor, doutor Ivan.
Senador, hoje o tema será o Pantanal. Qual a importância que o Pantanal tem para o estado do Mato Grosso do Sul, em geral para o Brasil?
Eu diria, em primeiro lugar, que o Pantanal, pela Constituição da República, é um patrimônio nacional. Por que é um patrimônio nacional? Porque é o único acidente geográfico, digamos assim, no território brasileiro, que caracteriza a sua origem. O Pantanal é, pelo menos, conhecido como vem do antigo Mar da Gondwana, ou seja, uma depressão que existia no território sul-americano, que está a mais ou menos, em média, 100 metros acima do nível do mar. Nós aqui em Brasília estamos a 1.100 metros, mais ou menos. Imagine, então, que nós temos que descer mais ou menos 1.000 metros para chegar ao Pantanal. Essa região toda, ela tem uma expressão econômica muito grande. A princípio, foi a questão do pastoreio de gado. Em segundo lugar, veio a questão das suas riquezas minerais. Nós temos lá um complexo de serras, denominadas Serras do Urucum, que são ricas em ferro e manganês.
E sabe que esse é um ponto menos conhecido. As pessoas não falam muito sobre essas riquezas minerais do Pantanal.
É. E o Pantanal em si, essa depressão a que eu me referi, ela é riquíssima na sua flora e na sua fauna. E que hoje é muito explorada em razão do turismo. Muita gente vai lá não somente para apreciar as suas belezas naturais. O senhor já imaginou a planície pantaneira? Só em território brasileiro são 120 mil quilômetros quadrados de área.
É maior do que vários países do mundo.
Vários países do mundo e superior a alguns estados da nossa federação. E de uma tradição histórica muito grande, porque lá que permitiu o trânsito dos bandeirantes em demanda a Cuiabá, quando houve o surto da exploração do ouro. Lá viviam algumas nações indígenas que, a princípio, foram hostis à presença do banco e depois se confraternizaram com elas. Participaram do processo de defesa do território nacional na Guerra do Paraguai. Quer dizer, além da importância econômica, essa riqueza imensa que tem de fauna, flora, pecuária de cria, sobretudo, e os minérios que dão hoje uma condição para o Brasil de transportar minério a preço muito mais barato do que acontece aqui na região, vamos dizer, planaltina ou serrana, porque o nosso minério é exportado através do meio de transporte logístico mais barato, que é o rio Paraguai.
As hidrovias, como o pessoal diz.
A hidrovia importantíssima, que é do complexo Paraguai-Paraná até o Mar del Plata, em Nova Palmira, por exemplo, que era um porto tradicional quando, no passado, se fazia importação e importação de produtos. Não sei se o senhor sabe, a cidade principal do Pantanal, que é Corumbá, essa cidade foi o segundo mais importante porto fluvial do Brasil no passado, até a segunda década, mais ou menos, do século passado.
E hoje ainda tem uma expressão nesse sentido?
Tem uma expressão pálida, infelizmente, por descaso das autoridades, né, que não compreenderam a necessidade de desassoreamento do rio Paraguai. E isso aí ele foi perdendo a importância também em razão das outras vias de transporte, por exemplo, a estrada de ferro noroeste do Brasil, que também no século passado chegou a Corumbá. Hoje o transporte aéreo, tudo isso deslocou um pouco a atenção dos governos com relação ao aproveitamento econômico do rio Paraguai. Mas, respondendo finalmente a sua pergunta sobre a importância econômica da região pantaneira, ele é imenso e que tem um potencial muito maior do que o que está sendo explorado. Hoje, em razão do turismo, em razão das suas riquezas naturais, a que eu me referi anteriormente, eu creio que uma atenção maior aquela região vai possibilitar principalmente a fixação do homem na região e também a defesa de nossos interesses fronteiriços com as nações vizinhas, com a Bolívia e com o Paraguai.
E quanto à cultura pantaneira, que muitas vezes se fala da música lá, aquela cultura daquelas fazendas muito históricas, né? Fazendas que vêm desde a época da Guerra do Paraguai, né?
E muito antes.
E muito antes, né? O senhor podia falar um pouco dessa importância dessa cultura, que tem a ver também com o turismo para a região?
É uma região, a sua população, talvez pelo isolamento dela, ela criou culturalmente uma vivacidade muito grande. Por exemplo, existe em Corumbá a viola de coxo, um instrumento artístico que as pessoas usam para enriquecer o cantar do pantaneiro. Um cantar nostálgico e tal, que lembra a natureza, lembra as suas relações e tal, etc. É muito bonito. Inclusive, é hoje considerado uma cultura imaterial e em condições, inclusive, de ser reconhecido pelo IPHAN. Tem algumas festas tradicionais na região pantaneira. Por exemplo, no Pantanal mesmo, embora a sede do município não esteja no Pantanal, que é Cuxim, que tem a Festa do Divino, que inclusive é reconhecido como patrimônio da nacionalidade pelo IPHAN. Tem a Festa de São João em Corumbá, tem a tradicional lavagem do santo, que é também extremamente importante. E também tem como cultura a culinária pantaneira. Além da utilização do peixe, que é um produto natural e riquíssimo, farto lá na região, nós temos também outras coisas que foram exportadas do Pantanal para o Brasil inteiro. Por exemplo, eu queria citar aqui para o senhor o quebra-torto. É uma alimentação que o pantaneiro se alimenta na parte da manhã.
Quebra-torto?
Quebra-torto. Que é carne, ovos, farinha e tal. Tem, por exemplo, também o arroz carreteiro.
É de lá, então.
A origem básica é de lá. Por que o arroz carreteiro? Porque o Pantanal não é lugar de você completar a economia do boi. Você cria o boi e tem que exportá-lo para ser engordado em outras regiões. Então, isso aí se fazia, no passado, comitivas que levavam o gado, inclusive, para o estado de São Paulo, para o estado de Minas.
Eram longas.
Era uma caminhada
viagens,
longa. Né? Qual era a alimentação do peão boiadeiro? Era justamente o arroz carreteiro, que é arroz e carne, basicamente farinha. Não é? E tem também uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil, mas é um fruto da influência portuguesa na ocasião, que era o famoso sarravulho. O senhor já ouviu falar no sarravulho?
Não conheço.
Olha, é um alimento extremamente forte. Tem mais ou menos uns 20 produtos nele.
É como um cozido, talvez?
Vou citar mais a proximidade dele. Buchada de bode. É extremamente forte. E calorífico, né? Eu não entendo por que essa comida ganhou corpo lá na região pantaneira, não é? Por influência portuguesa, porque o clima lá é de temperatura elevada. E aquilo ali tem pimenta, inclusive.
Mas então é como a feijoada, que muita gente diz, como comer a feijoada no calor do Brasil.
No calor do Brasil. Mas é coisa típica nossa. E tem também uma coisa muito importante, que é de expressão nacional. Nós temos um poeta lá, que é o Manuel de Barros. Ele é filho do Pantanal. Nasceu em fazendas no Pantanal.
Senador Rubem Figueiró, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Conexão Senado.
O prazer foi meu. E tenho muito prazer em voltar aqui para nós comentarmos outros assuntos, inclusive do Pantanal, porque tem riquezas que o tempo não nos permitiu relatar aqui.